Muito boa noite. Uma alegria estar com vocês, percebendo e discernindo o Espírito Santo e o Espírito de Cristo entre nós. Há uma expectativa santa daquilo que o Senhor vai continuar fazendo. E meu espírito clama para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós possa vir livremente. E tudo para a glória dele. Na ceia de julho, Deus me deu uma palavra para repartir com vocês como igreja a respeito do entendimento de nós como igreja e a questão da nossa fala, da nossa língua, do nosso conversar, do nosso expressar uns aos outros. E é interessante que essa carga, ela continua vindo sobre o meu espírito. Na ceia agora de agosto, semana passada, Rogério nos lembrou aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 14, a ninguém mais olhar segundo a carne. E essa semana de novo, junto com os colegas na praia, durante um dia e meio ali, dois dias, o Espírito Santo foi tocando de novo no meu espírito, associando essas duas coisas, o quanto nós precisamos ter visão, tanto para ver a presença de Cristo entre nós e na vida de nossos irmãos, ver a vida de Cristo na vida do meu irmão, na forma de eu enxergá-lo, na forma de eu me expressar acerca dele. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar de novo, de nós revermos algumas coisas e nos sondar diante do Senhor. É um desafio muito grande porque toca em todos nós, principalmente eu. Fiquei pensando em tantas situações na minha própria vida, onde eu dentro de mim dizia, mas por que que eu não fiquei quieto? Não sei se alguém já passou por isso. Por que que eu respondi? Por que que eu não suportei? Por que que botei lenha na fogueira em vez, como fala Provérbios, que a resposta branda desvia o furor? No muito falar não falta transgressão. Há poder de vida ou morte na expressão da minha língua. Ou seja, é algo que todos nós estamos continuamente sujeitos. Então, como eu ministrei lá em julho, no início, eu quero falar de novo para a minha própria vida. Eu quero aprender, como um grande, precioso amigo nosso, Daniel de Souza, pastor lá em São Vicente, um dos cânticos, quero aprender a falar palavras doces, palavras de Cristo. Então é nesse espírito que eu quero te convidar para nós examinarmos de novo a compreensão do que significa sermos igreja. E ter essa visão espiritual do ataque do inimigo contra nós e contra o nosso relacionamento. Amém? Podemos orar mais uma vez? Amém? Não só por mim, para que seja um mensageiro do Senhor sobre nós, mas sobre cada um de nós. Quero tua atenção exclusiva à palavra e ao Espírito da palavra, para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. De alguma maneira, com o nosso falar, deixamos de manifestar a Cristo Jesus. E começamos a manifestar a nossa própria carnalidade, começamos a enxergar uns aos outros, não mais segundo Cristo e em novidade de vida, mas começamos a julgar, começamos a depreciar, começamos a comentar coisas que não edificam diante de ti, Senhor. E nós queremos nos despojar de tudo isso. Queremos ter uma nova postura espiritual, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, toma toda a palavra, toma toda a conclusão, toma toda a direção, como tu queres conduzir. Eis-me aqui diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na introdução desse encontro, João Nelson lembrou a respeito de Jesus mencionando sobre a igreja nos evangelhos. Abra comigo em Mateus 16, começamos ali de novo, falando a respeito da primeira vez que Jesus se expressa acerca da igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16, a partir do versículos 15 e 16, Jesus tem aquele diálogo com os seus discípulos, e principalmente com Pedro, que recebe revelação do alto, recebe uma palavra de Deus, assim como os irmãos receberam no meio do louvor aqui, dizendo: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma que essa revelação não foi por meio do algo natural ou da vida carnal, mas foi algo que veio do Pai que está nos céus. E ele diz sobre essa revelação: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Se é algo que me apaixona é ver em toda parte, em todo lugar, Jesus edificando e levantando a sua igreja. Nesses últimos anos, mais canalizado, mais direcionado para ver e ajudar e servir como enviado de vocês, como igreja em Porto Alegre, junto com tantos outros irmãos, o ver Deus levantando a sua amada igreja. A igreja pertence a Jesus. Amém? É propriedade exclusiva dele. Ele nos chamou do império das trevas. Alguns estão nos visitando aqui, estão começando a ouvir acerca dessa preciosa revelação de pertencermos a Jesus, pertencermos ao Pai, mas também pertencemos uns aos outros. Quando Jesus fala a respeito da sua igreja, dentro do próprio significado da palavra, significa chamado para estar com Ele, chamado para comunhão e intimidade com a própria pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada se compara a essa aventura. Amém? Amém, amados? Amém, adolescentes? Última fileira ali, amém. Nada pode comparar a essa grandiosidade de que Deus nos chama para essa intimidade, essa amizade com Ele, esse relacionamento, essa palavra que nós recebemos aqui através do Antônio, relembrando Gênesis, que Ele sopra o seu Espírito de vida em cada um de nós e nos torna uma nova criação. Saímos do império das trevas, saímos do egoísmo, saímos da idolatria, saímos da independência, da rebeldia, do sistema de valores desse século e deste mundo sem Deus. Ele nos resgata através da morte dele na cruz, seu sangue derramado pelos nossos pecados, por toda a nossa desobediência, por toda a nossa incredulidade, independência, rebeldia contra Deus. Ele nos compra e nos limpa e nos perdoa através do seu sacrifício na cruz e nos resgata para agora sermos propriedade exclusiva de Jesus. Amém? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nada pode seguir a ordem natural das coisas, da minha independência, egoísmo, rebeldia, obstinação, maledicência, fofoca, disque-disque, mentira, calúnia, zombaria, palavrão. Se é algo que muda radicalmente quando eu me converto, é todo o meu falar. Tem um texto que fala na palavra que a boca fala que o coração está cheio. Todos nós conhecemos os versículos. Se eu me digo convertido de Cristo Jesus, um discípulo dele, alguém que se rendeu completamente ao governo e senhorio dele, e isso também está implícito na palavra igreja, senhorio de Jesus, governo dele, então o meu coração agora está cheio de Jesus. O meu olhar, o meu falar, tem que haver um antes e um depois. Antes a minha vida era cheia de murmuração, de queixa, de reclamação, de indignação, de ira, de irritação. Agora eu recebi o sopro de Deus, Antônio. O Espírito Santo vem habitar na minha vida e agora tudo se fez novo. O meu olhar, o meu falar, o meu ouvir, o meu discernir sobre a vida dos meus irmãos, sobre as coisas de Deus, sobre o ataque do inimigo é totalmente diferente. Porque agora o Espírito Santo habita na minha vida. Amém? Dessa maneira nós somos chamados como igreja para sermos do Senhor Jesus, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão pelo Espírito Santo com o Pai e com o Filho, amizade, relacionamento, intimidade, andar com Jesus. É isso que Deus está chamando a cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra, pode ser pela primeira vez. Deus te chama para intimidade com Ele. Agora, o que é lindo, que dentro do contexto de igreja, não é somente algo eu e Deus. A segunda expressão de igreja que o João nos leu, em Mateus 18, fala de dois ou três. Fala num contexto de perdão e até de pecado. Mas peraí, eu não saí do império das trevas e do contexto de pecado e diabo e mundo e carne? Sim. Eu não estou mais aqui, eu estou aqui. No batismo, eu saí dessa esfera para agora ressuscitar em novidade de vida, numa nova criação aqui. Mas enquanto estivermos nessa terra, ainda nesse corpo, o pecado ainda nos assedia, e nos seduz e nos engana. E nós podemos dar brecha e lugar a ele, e podemos momentaneamente cair em pecado. Mas imediatamente o Espírito Santo, com aquela voz suave e doce, nos diz: volta, vem de novo. E eu ia dizer, pisaste no tomate, John. Não sei bem se ele vai usar essa expressão, mas John, erraste aqui, pecaste aqui. No teu falar, no teu olhar, no teu julgar, na dureza, na tua expressão. Confessa teu pecado, te humilha, reconhece, peça perdão, e o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Por mais que nós ainda aqui não estamos mais debaixo da esfera do inimigo, estamos em formação e numa caminhada no propósito eterno de Deus. Quero citar de novo o Salmo 19, que o meditar do meu coração e o falar dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor. Cada dia que passa, eu quero ser mais e mais parecido com Jesus. Não por esforço, não por tentativa, não por imposição, não por imitação de fora, né, de longe, tentando ser parecido como Jesus, tentando imitá-lo, mas pela vida substituída, Cristo em mim, a esperança da glória. Cada dia que passa, menos e menos manifestação do próprio John, para haver a manifestação da pessoa de Jesus. Amém? Tu estás nesse propósito? Tu foste conquistado por esse propósito? É isso que é a tua paixão, o teu amor, a tua ardência dentro de ti que te move cada dia a caminhar em santidade? Eu quero ser igual a Jesus, porque Jesus habita em mim. E tudo é possível através da pessoa dele, do seu Espírito que em mim habita. E essa igreja é uma igreja agora num contexto de pluralidade. Vem Vilário, vem Samir, deixa eu pegar vocês aqui. É impossível ser batizado e ser incluído na igreja sem ser incluído no corpo de Cristo. Vou dizer de novo, vocês que estão ouvindo o evangelho pela primeira vez, é impossível me converter e começar a congregar e ser de Jesus e não ser um com meu irmão, e não ser um com meu irmão, e agora está dentro da família de Deus. Igreja significa família, corpo, relacionamento, povo de Deus, nação santa, lavoura de Deus. Vou dizer de novo, Qualquer ideia de que eu possa comungar somente eu e Cristo, sem meus irmãos, não me importando com A ou com B, desculpe, Vilar. Isso não é bíblico, não existe no Novo Testamento, é uma distorção do homem sobre o que é ser igreja. Quando eu me converti a Cristo cabeça, eu me converti a Cristo meu irmão, ao meu irmão, e sem a vida deles eu não posso caminhar, nem andar, nem sobreviver, nem ser formado à imagem e semelhança de Jesus. Só que nesse contexto, um pouquinho mais, nesse contexto é óbvio, né? E aqui a gente pode falar bem a verdade, vai surgir rusgas, vai surgir quiprocós. Não sei se você sabe essa palavra em português, né? É latim, não? Entende? Umas desavenças, uns qui, uns pró, né? Uns negativo, uns positivo. Vai surgir tentativa do inimigo de colocar divisão, ciúme, julgamento, desprezo. É só comigo que isso acontece ou alguém tem essa experiência? É só conosco. Estava olhando hoje de novo o que fala da palavra a respeito da palavra que significa Satanás e diabo. Diabo. Apocalipse 12, nós lemos essa semana o livro de Apocalipse, acho que é versículos 9 em diante. Eu vou pegar o Vitor, que é mais parecido com Jesus, para não ter problema nenhum. Vem para cá, Vitor. Tu vai fazer papel de Satanás, em nome de Jesus, guardado aqui. Tá? Eu pego um bem jeito de Jesus para ninguém pensar que é, né? Porque ele tem tanta cara de Jesus que é impossível pensar ele fazendo papel do diabo. Mas a palavra fala que o diabo significa caluniador, aquele que fala mal dos irmãos, aquele que divide, aquele que separa. Agora me ajuda aqui na criatividade, aqui, né? Espontânea. Tu vai fazer papel de inimigo. Nós estamos aqui juntos. Tu vai tentar seduzir o Samir. Isso, para ele ficar de bronca comigo. Que isso aí está amarrado, Satanás. Vai-te embora. 1 Pedro, o Rogério sempre nos lembra sobre isso, que Satanás vem ao nosso derredor, e ele anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar, e ele sempre está rugindo, colocando... Tu já viu ali a cara do Vilar? Tu viu ali como é que ele olha para ti? E o Vitor? Tu já pensou? O Vitor ali, tá fazendo, torcendo o rosto para ti? É? Está fazendo sinal de positivo, mas no coração está tudo negativo contigo, né? Satanás é mentiroso, o pai da mentira, continuamente ele está soprando ao nosso derredor para gerar em nós divisão, separação, maledicência, juízo, comentário, crítica, negativismo, desprezo, né, colocando para baixo. Quantas vezes, com todo respeito, vocês podem sentar? Obrigado. A não ser que Deus está dando alguma palavra. Isso, ou glória a Jesus. Olha só. Tem liberdade.
Fiz um trabalho aqui na churrasqueira, aqui, queimando uns papéis que não precisavam mais aqui da Monteiro. E eu coloquei fogo, botei os papéis e botei fogo. E aqueles papéis não pegaram fogo. Eles ficaram só fazendo uma fumacinha. E eu fui fazer outra coisa. Quando voltei, era só fumaça. Eu tive que separar aqueles papéis. Eu tive que abrir eles para que eles pudessem pegar fogo. Quando eu fiz isso, então subiu aquele fogo e consumiu, queimou aqueles papéis. E o Senhor me deu esse exemplo, falou bem profundo comigo, que quando... o inimigo vem, ele não faz assim como eu poderia fazer agora, de contaminar vocês todos com uma mentira. Ele vai um a um e começa a contaminar. Então o Senhor me mostrou que se nós estivermos juntos e rejeitarmos toda mentira do diabo, não vai prevalecer, em nome de Jesus.
Benção, Vitor, benção, benção. Estava lendo Provérbios hoje de novo. Fiz uma leitura dinâmica dos 31 capítulos. Já tinha nas muitas leituras sublinhado. Eu tenho mania de rabiscar, né? Então eu coloquei ali um L com um negativo em cima quando era negativo. E um positivo quando era algo positivo, né? Falar que a palavra boa é como água, né, para o sedento. Traz cura para a alma. Quem é gracioso no falar, terá por amigo o rei. E aí vi tantas outras palavras falando sobre o contexto negativo. E quando eu estava concluindo, deixa eu começar com esse exemplo, na família. Abre Provérbios 31, vamos pegar alguns exemplos bem simples e bem práticos. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, todos nós conhecemos bem. Finalzinho de Provérbios. Versículo 26, ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Estou lendo Provérbios 31, 26. Atende o bom andamento da sua casa. Olha a dica aqui. Não come o pão da preguiça. Levantam seus filhos e lhe chamam ditosa. Feliz, abençoada, próspera, bem-aventurada. E o seu marido louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu é toda sobrepujas. O que, que Deus me falou aqui? Porque eu tinha visto um versículo anterior que fala que o filho que amaldiçoa seu pai e a sua mãe. Mas será que isso pode acontecer? Nem vou olhar para os adolescentes aqui. Tu já diz, ai que droga do meu pai, da minha mãe, ela não entende nada. Meu pai não entende. Vocês nunca falaram isso, né? Por que que, Senhor, tu foste dar esse para mim? Nunca falaram isso, né? Não precisa levantar a mão. Eu já falei quando era menor. Aqui eu vi um contexto onde nós temos os discípulos do Senhor, onde a mulher, a esposa, não é a mulher rixosa, como fala nos versículos anteriores. Você já viu alguma mulher rixosa? Nunca, né? Porque ela já se converteu. Ela era rixosa, né? Meu Deus do céu, a palavra de Deus, ele coloca como se fosse aquele chuveirinho caindo aquela gota que não para nunca. E tu diz, ai meu Deus do céu, que as irmãs aqui, esposas, se tem ainda algum resquício do velho homem aqui, do império das trevas, de ser rixosa, né, encrenqueira, né, ser chata, aquela coisa tanta que fica... A palavra fala que ela é cheia de bondade, diz a palavra. Sabedoria não interrompe na hora do jogo do Brasil. Por mais que foi uma coisa, né? Ainda bem que as irmãs, né, venceram, né? Porque os homens ali, cacaca. Mas não é para falar feio, né? Para abençoamos o time, abençoamos o treinador, abençoamos a defesa, glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados, você já se deu conta no contexto familiar que às vezes, em vez de colocar a resposta branda, a língua serena, o amor, a graça, a calma, um incendeia o outro e começa a virar a terceira e a quarta guerra mundial e dá um desentendimento por uma palavra? Por um torcer de olho, de nariz, por causa de uma olhada, parece que cai o mundo. Vocês nunca passaram por isso, né? Glória a Deus. Vocês são muito espirituais. Eu já passei. Eu já passei. Aí tu fala uma palavra, o guri já responde, ou o guri fala uma palavra, eu já interpreto mal. Isso há 257 anos atrás, quando os guris eram menores, né? Não é agora, não. Vocês já passaram por isso? Eu quero trazer para o contexto da família. Marido, esposa, filhos, pais, pais, filhos. Como é o nosso vocabulário, como é o nosso coração, como é a nossa expressão, palavras de encorajamento, afirmação. algo positivo do Senhor, profetizando, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar solução, o Senhor está conosco, não temeremos, o Senhor é que tem toda a graça para a nossa vida, eu te abençoo. Eu creio na obra de Deus na tua vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Tu como esposa, tu profetiza todos os dias sobre teu marido e teus filhos. Tu como marido, tu profetiza sobre teus filhos e sobre tua esposa. Ainda não? Vamos começar, né? Não, eu já sei de cara. Isso aqui é a sinceridade. Oh, Senhor. Da boca de pequeninos, né? Ela falou que muita gente... Da boca de pequeninos tirarás o perfeito louvor. Eu sei na minha vida o quanto Deus teve que trabalhar para não ser um pai que provocava a ira dos meus guris. Rogério me ajudou muito nisso. O Espírito Santo transformou. Amém, Jonathan? Mas às vezes aquela insistência, aquela cobrança, aquela, às vezes uma disciplina exagerada, sem dar a liberdade, sem entender que estão crescendo. Senhor, como nós precisamos acolher uns aos outros em amor, não somente os irmãos, mas nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, louvando, abençoando, profetizando, intercedendo, encorajando. Você diz amém? Quer orar comigo sobre esse ponto? Nós queremos nos converter na nossa própria casa. Amanhã o mundo comemora o Dia dos Pais, mas para nós todo dia é Dia dos Pais. Todo dia é dia da mãe, é dia de honrá-la, é dia de honrá-lo. Todo dia é dia dos filhos ter espaço, ter acolhida, serem ouvidos, serem valorizados, serem amados. Queremos, como família da fé, não deixar de praticar as coisas simples do dia a dia. Em nome de Jesus. Dá-nos uma nova postura na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, Senhor Jesus. Oh, Senhor amado, queremos nos converter a Ti. Queremos erradicar em nossa vida toda expressão de murmuração, queixa, reclamação. Como isso deve soar mal aos Teus ouvidos, Jesus? Como isso deve te ferir, Espírito Santo, entristecendo-te? Quando nós ficamos nos lamentando, não enxergando a tua soberania, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, Senhor. Oh, Senhor. Antes de entrar sobre os outros no corpo, estava me defrontando hoje de tarde em trocar, Deus sempre fala comigo com esgoto, com encanamento e com algumas coisas da cozinha, e logo hoje à tarde a Marta pediu para substituir, como é que chama aquele negócio lá que sai da pia, né? Sifão, e eu tirei, limpei, isso aí a gente faz em 15 minutos, está resolvido, mas depois aquele negocinho não encaixava mais e vazava. E eu comecei a murmurar para mim, aquele cachorro Mutli, né? Quem sabe, né? Dick Vigarista, né? Alguns se lembram. Rogério riu ali, tá? Alguns se lembram, só alguns. E tu vai ouvindo, né? Eu tinha que estar me preparando para a palavra em oração, e a minha mulher me pede para trocar o sifão logo agora. E eu tinha dado uma palavra para uma pessoa que na nossa casa não pode haver murmuração. E aí eu olhei no espelho e disse, Jesus, me segura, Jesus. E comecei, engrenei a primeira, a segunda e a terceira de louvor, de adoração, de entrega, graças a Deus. Mas como é sutil, não sei se só eu tenho essa experiência. O inimigo quer colocar uma retroalimentação de murmuração, de queixa, de indignação. E me lembrei que o povo de Israel ficou os 40 anos no deserto por causa de murmuração, desobediência, incredulidade. Deixa eu te fazer uma pergunta do Espírito. Quanto tempo tu quer continuar no deserto por murmuração? Eu não quero ficar um dia. Não importa a situação, contexto, complicação que houve, Senhor, em nome de Jesus, eu decido na luz, na comunhão, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, eu quero que da minha boca saia adoração. Amém? Louvor! Ações de graças! Gratidão! Glória a Deus! Amém? Amém, Alain? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive isso aqui. Aleluia. Graças a Deus, o negócio lá colou, acertou e não vazou. E disse, oh, Senhor, glória a Deus. Depois a gente vai ter que fazer mais um mesh lá, mas pelo menos agora está resolvido. Senhor amado, nada das coisas pequenas ou grandes pode nos tirar do Espírito. Amém? O meu falar tem que ser agradável ao Pai. No outro dia na ceia, nós falamos um pouco sobre o contexto dos irmãos. Eu creio que eu li Efésios. Podemos voltar lá para Efésios. Capítulo 4 e 5 vai nos falar num contraste entre nos encher do Espírito, falando das coisas de Deus. Efésios 5, 18, nós conhecemos bem, nos enchendo do Espírito, e foi profetizado que nessa noite nós vamos estar cheios do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor, no respeito de Cristo. E aí entra na prática da casa de novo, as mulheres sendo submissas, os maridos amando, os filhos submissos, os pais com carinho, com amor e com firmeza cuidando. Mas o Senhor nos fala que há uma relação direta entre ser cheio do Espírito, o falar, o adorar, o louvar, o ser cheio de gratidão, submissão e obediência, em contraste com murmuração, queixa. Capítulo 4, versículo 29, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, sim, unicamente a que for boa para edificações. A palavra de unicamente me pega no rim, porque aí, Senhor, unicamente a que for boa para edificação, unicamente que for boa para edificação, unicamente, Senhor, transmita graça, não entristeçais o Espírito de Deus. Olha só, quando eu não transmito graça, quando eu permito que a minha boca é usada para qualquer palavra torpe, no original fedorenta, peixe podre, qualquer palavra, então eu vou estar entristecendo o Espírito no qual eu fui selado para o dia da redenção. Longe de mim toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, vem assim toda malícia, sede uns para com os outros. Olha os mandamentos recíprocos aqui. João Nelson, Rogério, vão ministrar sobre isso no treinamento imperdível. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Capítulo 5, versículos 13 e 4, nem conversação de novo torpe, nem palavras vãs, chocarrices, gozação, zombaria, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Quero trazer um contexto muito claro para nós. Tu tem uma palavra? Vem, não tem problema. O Espírito Santo, onde ele está, a liberdade, que bênção, querida.
Aleluia. Irmãos, enquanto o John estava falando a respeito da murmuração do povo de Israel no deserto, o Senhor queimou assim no meu coração que Caleb, Josué e muitos outros do povo não murmuravam. E ainda assim ficaram 40 anos no deserto. Então, que em nome de Jesus, né, a gente não deixe ninguém no deserto por causa da nossa murmuração. Né, porque não é só a nossa vida, né, que a gente prejudica, mas a dos outros também. Então, que a gente não cause dano na vida de ninguém, em nome de Jesus.
Precioso, precioso, aleluia. Vai ouvindo Deus, vai recebendo e o corpo está ministrando, aleluia. Oramos sobre isso junto com os pastores, aleluia. Deixa eu trazer um pouco mais forte para nós, para mim. Tenho andado por muitas partes e às vezes em cada cidade tu identifica, em cada país tu identifica espíritos diferentes. No Brasil, algo que é visível, tem essa questão da sensualidade que, com a roupa, com tudo mais, que na Suécia tu não vê a mesma coisa. Lá eles têm outras coisas, né? A questão do materialismo, individualismo, frieza. Agora aqui no Brasil, vamos colocar para nós aqui em Porto Alegre, como igreja. Deixa eu denunciar um espírito entre nós, que milita contra nós. O falar, o comentar, o criticar, o julgar. Isso às vezes de palavra, às vezes no face, às vezes numa outra expressão de comunicação virtual, às vezes numa mensagem de celular, num SMS. Como eu sou pronto para julgar o meu irmão? Como meu coração às vezes é corrupto ainda de ver negativamente. Estou fechando os olhos para não ver ninguém. Eu estou olhando para mim no meu espelho do Espírito. Senhor, como eu me envergonho de que ainda no meu falar às vezes saem palavras negativas, depreciativas. Senhor Jesus, eu quero me arrepender e despojar-me de toda a influência do maligno. Amém? Adolescentes, jovens, casais. Outro dia eu brinquei, parece irmão, né, irmã, parece que é um central de informações, tem comentários sobre tudo, em vez de guardar, proteger. Fica falando, comentando sobre derrotas, sobre críticas, sobre pecado, sobre negatividade. Amado, longe de nós. Amém, amados? Eu quero denunciar, desculpe tomar essa autoridade, eu creio que apostólica, não em mim, mas a palavra apostólica, que isso tem que cessar entre nós. Amém?
Amém.
Em nome de Jesus. Tem que cessar. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que têm nos visitado, que às vezes depois conhecendo um pouco mais, fica, mas como há comentário, como há isso, como há? Deus está tratando, pode ficar tranquilo, Deus vai limpar. Nós não vamos ficar no deserto. Em nome de Jesus, nós vamos entrar na terra prometida. Mas eu quero com muito carinho, por favor, não me leva mal, não me interpreta errado, não escuta a voz de Satanás agora, por favor, escuta a voz do Espírito. Não estou julgando ninguém, eu fecho meus olhos para olhar só para mim, em nome de Jesus. Que o meditar, o pensar sobre a vida do meu irmão, seja no Espírito de Cristo, com doçura, brandura, amor, compaixão e graça, e o meu falar seja para edificação em todo comentário e colocação e expressão e dizer que eu tenho sobre a vida do meu irmão, que é um corpo comigo, é membro do mesmo corpo, é parte de mim, nós somos da mesma família, é meu irmão, é meu brother, é meu irmão, eu não posso me separar dele. Espírito Santo nos limpa, nos purifica, jorra sobre nós esse lavar. Se vamos abrir a boca, Se vamos escrever algo, nós fazemos um compromisso nessa noite, que vai ser para a glória de Cristo Jesus. Vai ser para a edificação do povo de Deus. Eu quero encher meu Face, eu quero encher o meu vlog, eu quero encher meu Twitter, eu quero encher o meu telefone com palavras que edificam. O meu falar, o meu comentar, o meu colocar, o meu cantar, seja para Cristo a glória de Jesus e a exaltação do nome do Senhor para a edificação dos meus irmãos. Obrigado, Jesus. Muitas vezes eu recebo uma mensagem do Ricardão com um texto da palavra de Deus. Obrigado, meu querido. Muitas vezes eu recebo de um amado irmão lá de Recife, chamado Davi Jesus. Olha só que nome, né? Ele me manda todas as manhãs, cedinho, ele me manda um versículo bíblico. E aqui lá, oh glória, aleluia. Já me edifica, já me enche do Espírito. Agurizada, vocês se escrevem, às vezes não dá nem para ver os dedos de vocês, vocês têm uma habilidade motora. Por favor, usem isso para a glória de Deus. Cheio de versículos. Estão comigo nessa? Amém? Adolescentes? Em vez de botar ali, bato, viu aquela do fulano, que furada! Não, meu irmão, não é nesse espírito, agora é diferente. Tu viu que legal, que bênção! O testemunho, a vitória, a oração, o cântico, que aquela, né, que aquela irmãzinha trouxe, que aquele brother trouxe, glória a Deus! Amém? Mas isso não é só adolescente ou jovem. Quantas vezes eu vejo nós de mais idade, né? Cabelinho branco. Já deveríamos ser maduros, iguais a Jesus, manso e humilde. Nenhum dolo se achou na sua boca, nenhum dolo. Fala na catequese que nós falamos sobre a vida e a obra de Jesus. Deixa eu me olhar de novo. John, nesse dia, nenhum dolo saiu da tua boca. Eu tenho que confessar que saiu. Mas eu não quero isso mais. Ah, como é fácil quando está com outro irmão. Pá, parece que ali Satanás reina. Ele toma espaço. Ele se alarga. Ele toma ali. E cutuca. Pá. Provérbios fala que o maldizente é como doce. Doce. Parece marshmallow, parece pudim de leite, né? Não dá para falar agora ainda, já temos que jantar, né? Mas você, como é bom falar mal dos outros, né? Levanta a mão, né? Parece que quando tu fala depreciando outro irmão, tu fica mais santo, mais exaltado, mais purinho, porque tu não tá no pecado daquele irmão, coitado. Amado, tudo é pecado e tudo é carne, e tu tá pior do que aquele, e eu também. Amados, quando nós estamos juntos, dois ou três, quatro, cinco, pior é quando pega uma galera, meu Deus, e vai detonando, vai zombando, vai colocando brincadeirinhas, colocações que vai machucando. Arreda, Satanás. Vai embora, diabo, aquele que calunia, que fala mal, que divide, a maledicência, cai por terra em nome de Jesus. Para agora. Você tem coragem? Eu perguntei isso outra vez. Você tem coragem de parar tudo isso? Não, peraí, está tudo errado, vamos nos converter aqui. Você tem coragem de fazer isso? Ai, mas o que vão achar? Vão achar que eu sou muito santo, que eu estou querendo aparecer. Não, você quer parecer Jesus. Quem quer fazer um pacto comigo de imediatamente parar a maledicência? Parar o comentário negativo. Parar qualquer comentário negativo. Em nome de Jesus. Nós nos arrependemos nessa noite. Como igreja denunciamos esses espíritos malignos. Na nossa própria vida, Senhor. E nós fazemos um pacto diante de Jesus, junto contigo, pelo poder do Espírito Santo, de só falar bem e as coisas que edificam. E ter coragem de interromper, sendo eu adolescente, jovenzinho, casal, de mais maturidade, Senhor amado, quanto mais nós precisamos ter coragem, com clareza, para tomar postura. Aqui, não. Há comigo, não. Em nome de Jesus. Outro dia, abracei um irmão, e falei para ele, no teu linguajar ainda há palavrão. Parece inconcebível alguém que se chama discípulos ainda ter palavra que é daqui ainda, do império das trevas. Ah, não. Por favor, se de alguma maneira alguém escorrega aí, desanda na maionese e o velho homem ressuscita, você corta, dá direto. Não, irmão, para, por favor. É adoração. Ah, mas para, John, tu tá sendo muito chato. Para a glória de Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus. Vamos profetizar um pouco? 1 Coríntios 14. Vamos concluir de novo com essa palavra tão positiva. 1 Coríntios 14 fala que toda profecia, toda palavra profética. Hoje vimos o Samir receber uma palavra profética de Cristo para nós. Vimos o irmãozinho Carlos, né, orando em línguas. Depois o Vilmar recebendo interpretação. Estou falando isso porque há pessoas novas entre nós. Aquela língua estranha, como fala, né, outro, né, é uma língua de Deus. Espírito Santo falando. Mas aqui fala que nós, como igreja, nós precisamos abrir a boca para principalmente três coisas. Versículo 3 fala o que profetiza. Ele vai falar a homens e ele vai edificar, exortar, que significa encorajar e fortalecer, e vai consolar. Você pode repetir comigo esses três verbos aqui? Edificando, exortando e consolando. E exortar, de novo eu digo, significa encorajar. Diga comigo, encorajar. Diga comigo, fortalecer. Glória a Deus! Eis-me aqui, Senhor, presente. Quero abrir a minha boca para trazer isso para a vida dos meus irmãos, minha esposa, meus filhos, discípulos, e até pessoas que ainda não conhecem. Eu quero semear uma boa palavra, que gera esperança. Tu pode te apresentar diante do Senhor comigo? Tu pode bater continência? Chamar o Irlanda? Oh, Senhor Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. No encontro final de julho com os adolescentes, foi algo lindo. No final do encontro, foi no final da semana, um irmão querido, acho que foi Luan, recebeu um cântico espiritual. E duas irmãzinhas, pela primeira vez, interpretaram. Acho que foi a Júlia e a Sarinha. Quantos de vocês estão pedindo continuamente ao Senhor, com zelo, Senhor, eu quero profetizar. Em vez de falar coisas erradas, eu quero falar em línguas. Em vez de me queixar, me murmurar, eu quero falar a palavra de Cristo. Meus lábios saia um louvor que é doce e suave diante de ti. Hoje de tarde, quando li Provérbios, tem uma expressão que diz algo assim, que as palavras bondosas são agradáveis a Deus. Eu disse, ih, meu Deus. Quantas palavras saíram da minha boca dura, forte, crítica, negativa, julga, né, depreciativa, ironicamente. Ai, Senhor! E essas coisas te desagradaram, Senhor. Mas eu quero ter um novo falar, o falar do Espírito, enxergando Cristo na vida do meu irmão. Oséias, podemos cantar essa canção? Não sei quantos sabem. Que as palavras dos meus lábios é lá, né, do século passado. Salmo 19.
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor.
Parecer estranho, nem Moisés. Mas Deus quer salvar vidas aqui hoje à noite.
Queridos, deve estar acontecendo com muitos aqui, e até seria desejável que acontecesse com todos nós, que uma palavra desta, quando um dos nossos pastores nos disse com tanta clareza que entre nós há isso, que o nosso povo chama de fofoca, que é possível que muitos de vocês, mas quem sabe seria desejável que todos nós formulássemos um propósito, como Ion já nos convidou, de mudar. Mas o Espírito me disse o seguinte: não basta formular um propósito de mudar. Você não pode mudar. Você não tem força para mudar. E isso se refere a toda palavra que vem do Senhor entre nós, que visa trazer edificação, como esta palavra de hoje. Nós precisamos entregar o nosso coração. Isso que nós cantamos há pouco, as palavras do salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Sabe o que Deus me disse? Que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios devem ser agradáveis a ele. Porque isso começa no coração, queridos. E só Deus tem a graça, o amor, o entendimento e a persuasão para nós levarmos isso à prática cada dia. É tão bom quando a gente está junto aqui e ouve coisas como nós ouvimos hoje, para a nossa edificação. Nós fomos salvos em nosso espírito, nós fomos justificados. Mas a nossa alma ainda está sendo salva. Um dia o nosso corpo vai ser glorificado. Não esqueçam, amados. É a rendição do coração cada dia.
Amém.
A rendição do nosso coração. Não é o meditar com a nossa mente. mas a entrega do nosso coração e a nossa busca do Santo Espírito de Deus, que tem o amor e o poder para fazer isso. Queria animar os irmãos dizendo assim: às vezes nós falamos que Deus é poder. Nesta semana, o Espírito Santo me disse: Deus tem poder, mas Ele é amor. Você não pode buscar o poder se você não confia que Ele te ama. Ele te ama. Meu querido, minha querida, irmã, irmão, Deus te ama. Ele nos ama. E Ele quer que aquilo que Ele é passe para nós. Viu, queridos? Vocês me disseram que queriam conhecer a Jesus. Jesus só tem um alvo para vocês e para todos nós: que nós sejamos a imagem do que Ele é. Deus, que nos ama, põe o seu poder à nossa disposição. Então nós temos que abrir o nosso coração todos os dias para que Ele faça isso que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. Enquanto nós confiamos em nós mesmos, como ensina a psicologia moderna, e se ensina isso nas escolas e nas universidades, estimulando as pessoas a confiarem mais em si mesmas, este é um jargão que entrou na nossa sociedade com uma força tremenda. Não me digam, não venham me dizer depois que a gente tem que ter um mínimo de confiança própria. Não me digam isso. Eu acho que nós precisamos ter o mínimo, o máximo de desconfiança própria. E o máximo de confiança no nosso Deus que nos ama.
Aleluia!
Ainda uma palavra?
Amados, eu queria ler eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Provérbios 6, por favor. É uma palavra que eu tenho muito temor quando eu leio isso aqui. E eu queria repartir com vocês ali, no versículo 16 até o 19, quando diz assim: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Eu vou repetir: seis coisas o Senhor aborrece, mas a sétima Ele abomina, é pior. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E agora, diz assim: o que semeia contenda entre irmãos, Senhor, abomina. Temo muito quando eu leio essa palavra. Às vezes até escapa alguma coisa, mas eu tenho um cuidado. E quando eu estou com os irmãos, seja num almoço, seja em qualquer encontro, de não falar uma palavra, semear uma contenda. Isso tudo que o João falou, quando nós estamos fofocando, falando alguma coisa de outro irmão, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos que semear contendas. E olha, Deus coloca pior do que aquele que derrama sangue inocente, gente. É pior. Em outro texto a palavra diz que aquele que chama o seu irmão louco é assassino. E às vezes uma palavrinha semeia uma contenda, gera morte. Eu queria colocar, que os irmãos colocassem no coração um temor a isso aqui, gente. Quando for abrir a boca, lembrem dessa palavra: o Senhor abomina, abomina.